Bem-vindos à Eleção Portugal, é um prazer enorme estar contigo aqui hoje. Se tu estiveres connosco pela primeira vez, coloca um emoji da mão aberta no nosso chat para que a nossa equipa possa entrar em contacto contigo. Ou se tu não quiseres por algum motivo, podes ir a eleção.pt/visita e a nossa equipa de voluntários e pastores vai entrar em contacto contigo, sabermos o teu nome, sabermos quem tu és e podermos, se tu quiseres, fazer vida contigo. Nós vamos mesmo começar agora a nossa experiência online. Deixa-me desafiar-te a participar, louvar a Deus, tirar notas e ser muito bem-vindo a casa.
Amém. Eu tenho uma palavra a arder no meu coração e hoje deixa-me pôr-te no edge of your seat. Se não tiras notas, tira notas. Eu acredito que hoje Deus quer falar à tua vida. Não porque aquilo que eu vá dizer seja alguma coisa extraordinária, porque não vai, mas porque este livro tem sempre alguma coisa extraordinária para nos dizer. E se calhar esta passagem tu já a leste milhares de vezes, mas hoje eu acredito que Deus pode dar-te discernimento e revelação de uma forma diferente, especial e fresca. Então não te distraias, porque hoje Deus tem alguma coisa para fazer aqui. Então hoje o título da minha mensagem é Cria Espaço. Diz comigo, cria espaço. Diz à pessoa que está atrás de ti, cria espaço. Ah, foi desconfortável. É mais fácil do lado, não é? Exato. Cria espaço. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em 2 de Reis 4 e nós vamos ler a partir do versículo. Isto está bonito. Do versículo 8 até ao versículo 20. Bora lá. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido, sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo, Geazi, chamar a sunamita. E ela chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou dizer-lhe, você tem todo este trabalho por nossa causa? O que é que nós podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu, estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, o que é que se pode fazer por ela? E ele respondeu, bem, ela não tem filhos, o seu marido é idoso. E então Eliseu mandou chamar de novo, e a chamou, e ela veio até à porta, e ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ao homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, ela deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com o seu pai, que estava com os ceifeiros. E de repente ele começou a chamar o pai, gritando, ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. O pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele. O servo pegou, o levou à mãe e o menino ficou no colo dela até ao meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Até aqui a palavra de Deus. Pai, obrigada pelo privilégio que nós temos nesta tarde de poder ouvir a Tua Palavra, de poder uma vez mais, neste lugar, Deus, clamar pela Tua presença, Senhor. Nós sabemos que Tu tens alguma coisa nova para fazer no nosso meio. Então, Espírito de Deus, nós Te convidamos a mover-Te neste auditório. Deus, em todos os corações, em todas as pessoas que estão aqui neste lugar. Pai, eu oro para que agora mesmo que Tu possas abrir os seus corações e Tu possas falar às suas vidas. Deus, nós declaramos que vai ser uma tarde de cura, que vai ser uma tarde de salvação, de restauração neste lugar. Deus, e que é só o início daquilo que Tu tens para nós ainda hoje. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Eu não ia fazer isto. Estava lá atrás a dizer, Senhor, não, por favor. Mas eu não vou ser desobediente. Esta senhora que está aqui, de óculos, aí na última fila. Sim, está-me a ver? Você mesmo, aí. Deus deu-me uma palavra para si quando estávamos na adoração e ficou mesmo ardendo no meu coração. Está em em Gálatas 6, 9 a 10 e diz, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos e não nos desanimaremos. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Eu acredito que hoje Deus quer encorajá-la com esta palavra. Não pare de fazer o bem àqueles que são à sua volta, mas não pare de fazer o bem àqueles que Deus tem colocado. Porque não desanime, porque no tempo certo vai ver uma colheita daquilo que está a fazer na sua vida. Amém? Não desanime, fortaleça-se na palavra de Deus. Amém. Hoje eu gostava de partilhar com vocês três lições que nós podemos aprender desta mulher sunamita. Em primeiro lugar, eu adoro esta passagem da palavra porque é completamente anticultural àquilo que nós já ouvimos falar das mulheres no Antigo Testamento. Quase todas as passagens que eu já preguei sobre mulheres e que eu já ouvi de mulheres no Antigo Testamento é, obviamente, adaptada à sua realidade cultural. Mas esta mulher vai contra todas as regras que nós aprendemos. Ela literalmente é a mulher que aborda o profeta, que toma as decisões da casa, que diz ao marido o que fazer. Ela faz tudo aquilo que não era suposto fazer para a altura. E eu adoro esta mulher porque eu acho que eu sou um bocadinho como ela. Mas eu adoro esta passagem porque ela mexe connosco para nos ajudar a entender que há certas coisas que nós podemos melhorar e mudar na nossa vida para estar cada vez mais próximos do mover de Deus. Sabes, nesta história, esta mulher que aparentemente as Escrituras nos dizem é rica, se alguém quiser pegar essa palavra também, que é rica, que tem posses, ela reconhece uma coisa muito importante: a presença de Deus na vida do profeta. E aquilo que a Bíblia nos diz é que aquele profeta passava, todas as vezes que passava, ela convidava para uma refeição. Não era alguma coisa ocasional, não era uma vez por outra, não era para entreter. Não, cada vez que ele passava, ela queria a presença deles na casa dela. E eu acredito porque ela reconhecia a presença de Deus na sua casa. Mas sabes, uma coisa que eu adoro acerca desta mulher é que ela não se apenas contentou com a visita do profeta de vez em quando. Ela não se contentou apenas com um jantar ou com um almoço, o que supostamente para esta altura já seria fantástico, porque a maior parte das pessoas nem teriam acesso tão íntimo ao profeta. Mas não, ela é ainda mais ousada e diz: espera, eu não vou só providenciar a tua refeição, como eu vou fazer-te um quarto na minha casa. Como assim? Esta mulher agarra nas suas posses, nas suas finanças, no seu dinheiro, e ela decide criar um quarto para o homem de Deus. E sabes, uma das coisas que Deus mexeu muito comigo nestes últimos tempos é que enquanto igreja nós temos visto um mover de Deus tremendo a acontecer. Janeiro foi incrível, fevereiro vai ser ainda melhor e nós vamos continuar a ver Deus mover-nos. Mas sabem, há sempre esta tensão entre a visitação de Deus e a habitação de Deus. Nós podemos ser visitados pela presença. Tu podes vir, tu podes ter um domingo incrível, tu podes vir a uma worship night, tu podes vir a uma reunião com um convidado e foi fantástico e ele vai embora e a tua casa fica na mesma. Mas aquilo que eu hoje gostava de desafiar a pensar é o que é que esta mulher fez para que a presença de Deus não fosse uma visita na sua casa, mas fosse a habitação de Deus fosse a sua casa e fosse o seu coração. Então nós hoje vamos partilhar três pontos sobre isto. E o primeiro é que tu precisas de criar espaço para a presença de Deus. Criar espaço na presença de Deus. Sabem, nos primeiros versículos que eu li aqui, o versículo 8 ao versículo 10, diz que esta mulher não se contentou apenas com a refeição, mas ela construiu um quarto. Ela pediu ao seu marido que construísse um quarto. E aquilo que nós vemos na passagem é que Eliseu não pediu nada. Eliseu não pediu nada, o seu servo não pediu nada, mas ela de livre e espontânea vontade decidiu: eu vou criar um quarto para o profeta. Ela vai ter com o marido e disse: nós vamos arranjar-lhe um quarto. E não vai ser um quarto qualquer. Eu vou ao IKEA e vou comprar uma cama de qualidade. Eu vou à Seclum, vou mandar vir uns candeeiros de boho chique. Este quarto vai ficar top. Ela aprima aquilo que ela vai dar ao profeta. Ela não dá qualquer coisa, mas ela dá o seu melhor. E ela cria espaço para que a presença de Deus esteja na sua casa. Deixa-me perguntar-te, será que a presença de Deus é uma visita na tua casa ou é presença habitual? Sabes, todos nós adoramos, eu pelo menos adoro ter visitas em casa. Nós temos o nosso grupo de ligação lá, 15 em 15 dias, lá vão eles, sujam uma casa toda. Estou a brincar. Mas antes do grupo de ligação, as minhas filhas e o meu marido já sabem o que é que vai acontecer. Eu vou ter que ir buscar o belo do aspirador, aspirar toda a casa antes de toda a gente chegar à pressa, lavar o chão todo para ficar a cheirar com aquele cheirinho que até parece que a casa está sempre assim, mas não está. Lavar tudo, ligar as melhores velas que eu tenho para ficar um cheirinho maravilhoso, ligar uma na sala, uma na entrada, uma na casa de banho, verificar se temos papel higiênico, pôr as coisinhas na mesa. Porquê é que nós fazemos isto? Primeiro porque nós adoramos receber pessoas, mas depois porque são visitas. Quantas vezes é que nós fazemos isso para os nossos filhos e para o nosso marido? Muito poucas vezes, vou eu dizer. Sou eu, é o confessionário. Se calhar tu fazes isso todas as vezes e és incrível, parabéns. Mas a maior parte de nós não faz isso. Quantos de nós temos roupa de andar por casa, que é só para andar em casa, e não mostramos a ninguém? A casa é o nosso sítio de, sei lá, de intimidade, onde nós podemos ser nós próprios, onde nós podemos estar à vontade. Mas quando nós recebemos visitas, nós não estamos bem, bem, bem à vontade. Porque nós queremos dar o nosso melhor, nós queremos parecer que é o nosso melhor, porque nós amamos as pessoas, mas também porque elas não precisam de conhecer tudo o que está mal connosco. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Uf, como é bom Deus visitar a nossa casa. Como é bom Ele chegar lá e mexer na mobília. Oh Deus! Mas vai logo embora que segunda-feira vai voltar e eu vou viver da mesma maneira. A cozinha continua suja. A casa de banho continua por limpar. Mas não interessa, porque a visita foi só na sala, então está feito. Deixa-me hoje desafiar-te. Não permitas que Deus seja uma visita na tua vida, mas que Ele forme habitação na tua casa, na tua família. Aquilo que esta mulher fez foi: eu não quero uma visitação da presença de Deus. Eu quero que Ele habite na minha vida. E deixa-me dizer, há muitas oportunidades para tu vires e experimentares uma visitação de Deus. Mas Ele não quer apenas ser uma visita, Ele quer habitar na tua vida, Ele quer habitar na tua casa. Mas para isso, e o nosso pastor Mário pregou uma mensagem incrível esta manhã, tu precisas ter fome, criar espaço, abrir espaço para que Deus faça isso, para que Deus tome habitação na tua vida. Sabes, Deus é um cavalheiro, Ele nunca vai entrar na tua casa sem ser convidado. Ele não vai arrombar a porta, não é assim que Deus funciona, Ele está à espera que tu abras a porta. Aquele profeta nunca pediu nada, mas no entanto ela deu-lhe tudo. Então nós precisamos de criar espaço para a presença de Deus na nossa vida. Nós não queremos uma visita da parte de Deus, nós queremos ser habitação da sua presença e do seu mover. E em segundo lugar, quando tu crias espaço para a presença de Deus, tu estás a criar espaço para o inesperado acontecer. Tu estás a criar espaço para o inesperado acontecer. Aquilo que eu não vos li no resto da história, porque eu queria deixar-vos assim com um bocadinho de suspense, é que depois disto acontecer, o profeta começou a tomar habitação na casa daquela mulher. Cada vez que passava lá, ficava na casa dela. E devido à sua compaixão, ele quis abençoá-la com alguma coisa. E ele sabia que ela não tinha filhos. Então ele disse, olha, então eu vou acreditar. E tu vais ter um filho. E ela engravidou e ela teve um filho. Mas aquilo que aconteceu é que este filho morreu. Este filho, que ela nunca pediu, mas que lhe foi dado, morreu. E ela ficou com alguma coisa nos seus braços, completamente inesperada. E sabes, deixa-me dizer-te que quando a presença de Deus habita na nossa vida, nós podemos esperar coisas sobrenaturais incríveis. Cura, milagres, provisão, dons do Espírito. Mas deixa-me também ajudar-te a perceber uma coisa. O inimigo não fica contente com isso. Por isso, o inesperado, coisas às vezes más vão chegar à tua porta. Às vezes doença vai bater à tua porta. Às vezes problemas nos teus relacionamentos vão bater à tua porta. Às vezes desânimo. Às vezes problemas com o teu casamento, no teu trabalho. E às vezes nós perguntamos, mas como assim eu estou a fazer tudo bem? Deus, eu estou a fazer tudo bem, tu não és uma visita mais, tu habitas em mim, eu tenho novos hábitos, eu leio a palavra, eu oro e mesmo assim está-me a acontecer. Porquê? Porque quando tu crias espaço para o mover de Deus, tu crias espaço para o inesperado. Bom e mau. Bom e mau, as duas coisas acontecem. Mas sabes, há uma coisa que eu acho extraordinária acerca desta mulher e que nós vamos continuar a ler na passagem, é que ela não deixa nem por um segundo que isto mude a sua fé, que isto mude a sua convicção, que isto mexa no seu ser. Sabem, quando esta semana eu estava a ler este livro que o pastor Luciano recomendou, eu sei que muita gente aqui também está a ler, e este trecho mexeu mesmo comigo. Porque diz em Provérbios 27:21, o crisol prova a prata e o forno prova o ouro. A prata pode ser derretida e refinada num recipiente, mas o ouro precisa de voltar às chamas do fogo para ser derretido e refinado. Aqueles que são apenas prata na casa de Deus, talvez passem um bocadinho pela aflição, mas aqueles que se tornam utensílios de ouro na casa de Deus vão ter que passar pela fornalha. deixa-me encorajar-te hoje. Eu não sei se tu estás no bocadinho do fundilho da prata ou se tu estás nas brasas ardentes do ouro, mas independentemente disso, tu queres ser um utensílio na casa de Deus. Muitas vezes nós temos que passar por estas questões. Muitas vezes estas questões vão chegar à nossa vida. Mas não fiques desanimado, porque o Deus que entrou na tua casa, o Deus que fez habitação na tua casa, é o Deus que vai virar as situações, é o Deus que vai trazer um inesperado sobrenatural à tua vida. Então não desanimes. Não percas coragem, não percas fé, não percas força. Porque quando Deus se torna habitual a nossa casa, quando Ele faz do nosso coração, da nossa alma, a sua habitação, o inesperado acontece, o sobrenatural acontece. E quando isso acontece, o inimigo não fica contente, mas eu vou-te dizer, o inimigo nunca ataca aquele que não lhes faz mal nenhum. Portanto, quando isso acontecer, chora, mas alegra-te, porque é porque estás a fazer alguma coisa bem. Então continua focado naquilo que Deus está a fazer e continua a criar espaço, mesmo que possa ser um espaço de sofrimento, mesmo que tu às vezes estejas a fazer isto em fé, sem perceberes aquilo que Deus está a fazer, continua a criar espaço, porque quando nós criamos espaço, Deus move-se, o Espírito Santo opera e não há nada, nada como vivermos uma vida cheia, cheia do Espírito Santo. E em terceiro lugar, enquanto a banda se junta a mim, nós precisamos de criar espaço para a presença de Deus, nós precisamos de criar espaço para o inesperado acontecer, mas nós precisamos de criar espaço na nossa vida para colocarmos a nossa fé em prática. E eu quero-vos ler o final deste capítulo, que é absolutamente sobrenatural e incrível. E diz aqui, diz no versículo 22, que ela chamou o marido e disse: eu preciso de um servo, de uma jumenta, porque eu tenho que falar com o homem de Deus. E ele perguntou: mas porquê hoje? Não é lua nova, não é sábado. E ela disse: não te preocupes. Manda selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido. E só pares quando eu te mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. E quando ele a viu à distância, ele disse ao servo Geazi: olha, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunta a ela se está tudo bem com ela. Tudo bem com o seu marido, tudo bem com o seu filho. E ela respondeu: está tudo bem. Está tudo bem. O seu único filho acabou de morrer nos seus braços e está tudo bem. Está tudo bem. Será que ela é louca? Será que ela está, sei lá, cheia de dor e nem está a discernir bem as coisas? Não, ela está cheia de convicção no Deus que a chamou. Ela sabe que naquele momento pode não estar tudo bem, mas está tudo bem. E ela diz ao servo: está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Deixa-me dizer-te, quando estas coisas vêm à tua vida, lembra-te, está tudo bem. Deus está contigo, Ele não te vai largar, Ele não te vai deixar. Aquele que te deu a bênção, às vezes nós olhamos e pensamos: Deus, tu deste-me este casamento e agora está em pedaços. Deus, tu deste-me estes filhos e eu não consigo sequer ter uma conversa com eles. Deus, tu deste-me este trabalho e eu tenho tido tantas dores de cabeça. Deus, porquê? Se Deus te deu, Ele vai estar contigo até ao fim. Ele não te vai largar, Ele não te vai deixar. Deus não está no céu a pensar: oh meu Deus, o que é que está a acontecer com a vida deles? Deus nunca é apanhado desprevenido. Está tudo bem. E não, nós não somos loucos. Não, nós não somos negacionistas. Não, nós não somos super otimistas. Nós somos pessoas de fé, de convicção e de confiança. E deixa-me dizer-te, uma vida com Cristo não é uma vida livre de aflições, mas é uma vida cheia de confiança, de que está tudo bem. E ela diz ao servo: está tudo bem. Se calhar com o último resto de fé que ela tem. Está tudo bem. Mas deixa-me falar com o homem de Deus. E ela encontra-se com o homem de Deus no monte. Abraça-se aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus disse: deixa-a em paz. Ela está muito angustiada e o Senhor não me revelou nada acerca da razão da sua angústia. Esta mulher fez cerca de 52 quilómetros, uma hora, montada num jumento, porque ela sabia aonde buscar a sua resposta. E aquilo que a história nos conta é que o profeta vai com ela de volta à casa. O profeta entra no quarto que ela preparou. E isto é poderosíssimo. O espaço que ela criou para a bênção foi o espaço onde ela recebeu a sua maior aflição, mas onde ela recebeu o seu maior milagre. Qual é o espaço que tu estás a criar para Deus? Qual é o espaço que tu estás a criar para Deus na tua vida? O profeta volta ao quarto que ela fez para ele. Onde ela orou, onde o profeta orou pela vida daquele menino. E ele encontra aquele menino deitado na cama. E Eliseu faz algo muito estranho. Eliseu deita-se sobre aquele menino, começa a aquecer o corpo, levanta-se, começa a andar pelo quarto. E de repente aquele menino volta a viver. Aquele menino volta a viver. E Eliseu agarra no menino e devolve-o à sua mãe. O espaço que ela criou, o espaço que ela criou, não pedindo nada, não esperando nada, foi o espaço onde Deus lhe deu o seu maior milagre. Hoje eu quero desafiar-te a olhares para dentro de ti e pensares se o Espírito de Deus é uma visita ou ele é parte da tua habitação. Será que ele tem espaço para se mover na tua vida? Quando aquele filho morreu, ela sabia exatamente o lugar onde pôr aquele menino. Ela podia pôr o menino em qualquer lado. Eu não acho que seja por acaso que ela tenha posto o menino naquele quarto, porque ela sabia que ali era o lugar onde ela encontrou a presença de Deus. E porque aquele era o lugar, ali ela ia ver o livramento, ali ela ia ver o milagre na sua vida. Então hoje deixa-me perguntar-te como é que tu estás com Deus, como é que estás a tua situação com Deus. Será que tu tens criado espaço para Deus se mover na tua vida? É que sabes, nós podemos passar domingo após domingo, mês após mês, vir a eventos. E o pastor Mário falou tão bem isto esta manhã que eu até disse ao Francisco. Acho que o pastor Mário esteve lá na minha cozinha ontem, quando eu estava a preparar a mensagem. Porque Deus pôs tanto isto no meu coração. Nós podemos nos tornar obesos espirituais. Nós podemos estar aqui e receber, e receber, e receber, e receber. Mas depois não fazermos nada com aquilo que Deus nos dá. E a última coisa que eu te queria dizer é que tu tens que criar espaço para colocares a tua fé em prática. Tu tens que criar espaço para o mover de Deus, a presença de Deus, criar espaço para o inesperado, mas tu tens que pôr a tua fé em prática. Aquela mulher pôs a fé dela em prática, ela abriu o quarto, ela recebeu o profeta, ela viu um milagre a formar-se na sua barriga, ela viu aquela criança que ela sabia que era impossível. Ela viu a morte daquela criança, mas ela também viu a sua ressurreição, porque ela pôs a fé em prática. Deus não nos está a encher do Espírito Santo, cheios de dons do Espírito, para nós ficarmos obesos espirituais, aqui enfiados no sofá da nossa igreja. Não, Deus chamou-nos para pôr a nossa fé em prática. Que não seja uma visita, que seja a nossa habitação, que seja o nosso habitual, que o mover de Deus que tem acontecido não seja, ai, porque eu achei penado. Não, é porque é assim que é. Quando nós nos reunimos, Deus move-se. Cura é o nosso normal. Não há opção. O inimigo quer que tu penses que sim. É só para os especiais. É só para os que têm dom. Não, não é. É para aqueles que tornaram Deus habitação. Ele não é visita, ele é habitação. E quando ele é habitação, ele sabe tudo acerca de ti. As coisas boas, as coisas más, e por isso ele pode usar-te em qualquer situação. Deixa-me perguntar, tu tens sido intencional em colocar-te em situações onde a tua fé é posta à prova? Muitas vezes isso vem à nossa vida, dificuldades, doenças, problemas. Mas deixa-me perguntar-te, quando é que foi a última vez que tu pagaste o pequeno almoço a alguém numa pastelaria que tu frequentas com regularidade? Não para que eles vejam que tu és incrível, mas para que eles perguntem, quê? Mas como assim alguém me pagou o pequeno almoço? E deixares um bilhete com uma passagem? Quantas vezes tu estás no teu supermercado e tu oras para que Deus te caminho, ponha alguém no teu caminho para quem tu possas partilhar? Aonde é que tu estás a pôr a tua fé em prática? Porque se tu estás só aqui a receber o mover de Deus, se tu estás só aqui a clamar Deus enche-me, Deus enche-me, Deus enche-me, mas não vai para lado nenhum. Deus não quer obesos espirituais. Ele quer que a gente receba e a gente dê, a gente recebe e a gente dá, a gente recebe e a gente dá. Sabes qual é o objetivo das pessoas serem curadas aqui? Não é para que o nome da nossa igreja seja conhecido, ou porque o pastor X ou o pastor Y, isso não interessa para nada. Sabes o que é que interessa? É que o nome de Jesus é glorificado, é que as pessoas possam entrar nesta porta com cancro e sair daqui curadas e poderem entrar num gabinete médico e dizer: eu não sei o que é que aconteceu, mas Deus curou-me. E é assim, quando um exército inteiro, uma igreja inteira põe a sua fé em prática. E no teu local de trabalho, oras pela tua colega que tem uma enxaqueca que não passa. E a enxaqueca dela começa a passar. Deixa-me dizer-te, tu não vais precisar de convidar para vir à igreja da próxima vez. Porque ela vai vir, porque ela experimentou o poder que está em ti. Será que nós estamos a ser intencionais em colocar-nos em lugares, em sítios, com pessoas, em situações onde a nossa fé... Esta mulher foi colocada numa situação da sua fé, foi posta em prática. Ela podia ter ficado, ela podia ter chorado, ela podia não querer mais ver o profeta, ela podia ter fechado naquele quarto e orado a Deus, mas não. Ela sacudiu a sua roupa, ela agarrou na jumenta, mulher prática como eu gosto, vamos embora, está uma coisa para resolver, é para resolver. Ela agarrou na jumenta, ela agarrou no servo e ela diz, não pares até eu vir o homem de Deus. O servo vem e ela diz, não quero, obrigada, está tudo bem, não é contigo que eu quero falar, porque eu quero ir à presença de Deus. Eu vou à presença de Deus porque Deus está a pôr a minha fé em prova e eu vou pôr a minha fé em prática. Eu acredito que nestes tempos Deus está a mover-se em nós para que eu e tu criemos espaço para pôr a nossa fé em prática. Para pôr a tua fé em prática. E possamos ver algo sobrenatural de Deus a acontecer, não só aqui ao domingo, mas nos nossos locais de trabalho, nas nossas escolas, nas nossas faculdades, na nossa casa, com os nossos filhos, nos nossos prédios, aonde quer que eu e tu estejamos, aonde quer que Deus te chamou para estar. Que tu possas pôr a tua fé em prática. Eu gostava que todos ficássemos de pé nesta tarde. E nesta tarde eu não sei qual é o lugar onde tu te encontras. Eu não sei se, como esta mulher, tu recebes a visita de Deus de vez em quando. Tu vens à igreja de vez em quando. Oh, se calhar tu nunca vieste, é a tua primeira vez, é a primeira vez que estás a ouvir falar de Deus. Então Deus é uma visita na tua casa, tu não o conheces de forma íntima e pessoal. Eu hoje gostava de dizer que nós vamos criar espaço para que haja uma decisão que vai mudar a tua eternidade para todo o sempre. Eu não sei se neste momento tu te encontras como esta mulher, nesta fase de construir uma habitação, de comprar a cama, de comprar a escrivaninha ou o candeeiro. Isso significa muitas vezes novos hábitos na nossa vida. Mais tempo com Deus, mais oração, mais tempo na palavra, mais tempo à exposição da palavra. Em vez de vir a uma reunião, tu vens a duas, vens a três, vens a quatro, porque ele já não é uma visita, ele é a tua habitação. Então o quarto, tu queres que fique cada vez melhor e cada vez melhor e cada vez melhor. E então tu estás a criar novos hábitos. Ou se calhar tu és alguém que está à espera do milagre de Deus. E neste dia tu precisas que Deus faça algo sobrenatural. Ou se calhar tu tens alguma coisa na tua mão hoje que é a tua maior aflição, a tua maior dor. Deixa-me dizer, Deus pode fazer o impossível com aquilo que tu lhe trouxeres. Então nesta tarde, enquanto nós baixamos as nossas cabeças, fechamos os nossos olhos. Não porque se vá passar alguma coisa de zen, mas para dar privacidade às pessoas que estão aqui na sala. E se tu já tomaste esta decisão de seguir Jesus, por que não refletires naquilo que o Espírito Santo falou à tua vida hoje? E se é a primeira vez que tu estás connosco, se é a primeira vez que tu vieste a uma igreja, que estás a ouvir falar de Deus, este convite que eu vou fazer hoje é para ti. Mas também é para ti que, se calhar Deus já foi parte da tua habitação, Ele já viveu na tua casa, Ele já viveu na tua vida, mas por alguma razão ou outra, tu te desviaste dEle e Ele agora é só uma visita. Quer tu estejas a dizer que sim a Deus pela primeira vez ou tu estejas a reconciliar-te com Ele hoje, nesta tarde, este convite que eu vou fazer é para ti. Não há nenhum julgamento. Neste momento, neste lugar, só há amor e desejo imenso que o Pai tem de te reconectar com Ele. Então, nesta tarde, enquanto toda a gente fecha os seus olhos para que haja privacidade e eu possa ser a única pessoa que vou estar a ver, não precisas ter qualquer vergonha. Eu gostava de fazer esta pergunta. Eu vou contar até três e quando eu disser três, eu quero que tu levantes a tua mão bem alto para que eu possa ver e para que eu possa orar por ti. Deus ama-te. 2, Ele criou-te. E 3, Ele tem propósito para a tua vida. Por isso, agora mesmo, neste auditório, onde quer que estejas, levanta a tua mão bem alto, se tu queres dizer que sim a Jesus. Amém. Obrigada. Estou a ver a tua mão também, a tua mão também, obrigada. A tua mão aqui, aqui também, obrigada. A sua mão aqui também, obrigada. Aqui ao fundo, obrigada também. Consigo ver a tua mão. Muito obrigada. Muito obrigada. Aqui no meio também, obrigada pela tua mão. Obrigada. Não tenhas vergonha. Não tenhas vergonha de reconciliar com Cristo. Não tenhas, porque é a melhor coisa que tu podes fazer na tua vida, é criar espaço para Deus, espaço na tua vida, espaço no teu coração. Ainda há alguns segundos, levanta a tua mão agora. Obrigada aqui pela sua mão também, muito obrigada. Obrigada, vocês podem baixar as vossas mãos agora. E como uma família, nós vamos orar juntos, porque tu não vais fazer esta caminhada sozinho, tu vais fazer esta caminhada connosco. Então vamos repetir após mim: Senhor Jesus, nesta tarde eu te entrego a minha vida. Perdoa os meus pecados e torna-te o meu Senhor e o meu Salvador. Que a partir de hoje a tua presença não seja uma visita, mas torna o meu coração na tua habitação. Em nome de Jesus. Amém.
Que tempo incrível que nós tivemos. Obrigado por ter estado connosco. Se tu tomaste a decisão de seguir Jesus, podes ir a ilsong.pt/Jesus. Nós queremos saber quem tu és, queremos saber que tu tomaste esta decisão e queremos acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé daqui para a frente, e queremos fazer jornada contigo, se tu assim o quiseres. E deixa-me lembrar-te que nós temos várias localizações de norte a sul do país. Está connosco numa delas, porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa. E deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.